Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Quase 400 mortos somente nesse mês nos municípios mais afetados pelas fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis.
Segundo dados da Defesa Civil Estadual, mais de 13.500 pessoas foram afetadas até o momento na região serrana do estado.
Como anunciamos ontem, a presidenta assinou medida provisória, a presidenta Dilma Rousseff, assinou medida provisória que já está no Diário Oficial da União de hoje, liberando 780 milhões de reais que serão utilizados pelos Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes para reduzir os transtornos causados pelas fortes chuvas e inundações em municípios da região sudeste e em parte da região sul do país.
Segundo o Ministério do Planejamento, os recursos vão ser utilizados também para atender as populações atingidas pela estiagem prolongada em municípios da região nordeste e em parte da região sul.
A pasta da Integração Nacional contará com 700 milhões de reais, sendo 600 milhões para ações de defesa civil e 100 milhões para obras de prevenção e medidas de resposta a desastres e reconstrução.
Já o Ministério dos Transportes ficará com 80 milhões de reais para fazer obras emergenciais nas rodovias federais em diversas regiões do país, danificadas pelas chuvas intensas.
E a presidenta Dilma Rousseff, após um sobrevoo de helicóptero, visitou hoje as áreas afetadas pelas chuvas na região serrana do Rio, quando ela visitou essas regiões. E quem está lá no Rio de Janeiro e traz agora informações ao vivo para a gente sobre essa visita da presidenta Dilma é a repórter Angélica Coronel. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Kátia. O sobrevoo durou cerca de uma hora, acompanhada dos ministros da Defesa, Nelson Jobim, da Saúde, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Pedro Sérgio, e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a presidenta viu do alto os deslizamentos causados pelo temporal. Em Nova Friburgo, Dilma caminhou pela rua Luiz Spinelli, onde os prédios parecem ter sido atingidos por um terremoto, Kátia. Também conversou com moradores e garantiu a eles que o governo federal vai tomar ações firmes para ajudar a todos. Depois de uma reunião com o governador e com prefeitos da região serrana, Dilma Rousseff disse que a fase de reconstrução das casas deve ser feita de forma a evitar novos desastres e que o governo federal está empenhado em ajudar o estado do Rio de Janeiro.
O governo federal vai estar aqui no estado do Rio de Janeiro, solidário, cooperando como sempre nós temos feito nos últimos anos, desde o governo do presidente Lula, cooperando com o governo estadual e com as prefeituras no sentido de agora resgatar, depois reconstruir, mas nós também, como muito bem disse o governador hoje numa conversa comigo, nós estamos aqui também para prevenir. Nós estamos para garantir que a reconstrução seja um momento também de prevenção.
Segundo a presidenta, os moradores das cidades de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis vão receber a liberação imediata do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. São cerca de 5 mil desabrigados somente nessas três cidades. Kátia.
Obrigada, Angélica Coronel, pela participação na Voz do Brasil.
E a Polícia Rodoviária Federal vai receber doações para ajudar os desabrigados pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
O repórter João Fagundes Neto tem mais informações ao vivo. Boa noite, João.
Oi, Kátia, boa noite. A campanha começou nesta tarde. A Polícia Rodoviária Federal já está recebendo alimentos, roupas, calçados, colchões e cobertores e todo qualquer outro tipo de material útil às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro. São 25 pontos de coleta nos postos da PRF espalhados pelas rodovias federais que cortam o estado. Entre elas, a rodovia Presidente Dutra, perto de Irajá, no quilômetro 163, existe um ponto de coleta. Também perto do pedágio de Bongaba, no quilômetro 133, e na altura de Itatiaia, no quilômetro 319, isso na rodovia Presidente Dutra. Postos de coleta também na BR-101, a Rio Campos, e na ponte Rio-Niterói, bem perto do pedágio, no sentido de quem sai de Niterói em direção à capital fluminense. Eu conversei com o inspetor da PRF, Álvaro Becker, que informou mais detalhes sobre as doações.
Essas doações são recebidas nos postos e encaminhadas à 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal, onde a Cruz Vermelha do Brasil vai fazer a triagem desse material doado, separando alimentos, roupas, cobertores, colchões, sapatos, água, é uma coisa que tem muita necessidade nesse momento, água potável. Então tudo isso vai ser separado e distribuído pela Cruz Vermelha do Brasil nas áreas necessitadas.
E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho de rodovia de BR mais complicado no estado do Rio atualmente é na BR-116, entre Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. A polícia pede que os motoristas evitem passar por este trecho e ainda orienta a qualquer motorista que pretende seguir em direção à região serrana que deve ligar antecipadamente para o número 191 da Polícia Rodoviária Federal, ligação de graça, repetindo o telefone 191. Kátia.
Obrigada a João Fagundes Neto pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E falando em doações, além da Polícia Rodoviária Federal, nos postos rodoviários, também supermercados, shoppings, clubes de futebol, estações do metrô e abrigos estão recebendo donativos para ajudar as vítimas da chuva na região serrana do Rio de Janeiro.
Os desabrigados e desalojados precisam de doações de água potável, alimentos, roupas, cobertores, colchonetes e itens de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente e fralda descartável.
A Caixa Econômica Federal abriu uma conta corrente para ajudar as vítimas das chuvas no estado, em nome da Defesa Civil do Rio de Janeiro.
As doações podem ser feitas na conta 2011, dígito 0, agência 0199, operação 006.
E 225 homens da Força Nacional de Segurança Pública embarcaram hoje para o Rio de Janeiro para auxiliar nos resgates das vítimas das fortes chuvas no estado.
Deste total, são 80 bombeiros militares especialistas em resgate, 130 policiais militares e 15 peritos que vão atuar junto às autoridades fluminenses na identificação de corpos.
Já o Ministério da Saúde destinou ao Rio de Janeiro mais de 7 toneladas de medicamentos e insumos para o auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes.
São 30 kits que, segundo o Ministério, são suficientes para atender 45 mil pessoas no período de um mês.
E falando em saúde, o Hospital de Campanha da Marinha vai socorrer nos próximos dias a população da região serrana do estado afetada pelas enchentes e desmoronamentos.
A determinação foi dada pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim.
Segundo o Ministério, ainda não há prazo fixado para o início do atendimento, porque isso depende do local que as autoridades estaduais vão determinar para a instalação desse hospital e também das condições das estradas para chegar até a essa localidade.
Voz do Brasil.
O ministro do Trabalho, Carlos Luppi, anunciou hoje a liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para as vítimas da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro e para moradores de cidades com decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública em qualquer outra região do país.
A princípio, o valor máximo de resgate é de R$ 4.650.
Mas o ministro Luppi afirmou que vai pedir que a presidenta Dilma autorize o aumento do limite de saque para R$ 5.400, 10 vezes o valor do atual salário mínimo.
Segundo Carlos Luppi, os moradores das regiões afetadas não vão enfrentar problemas para conseguir sacar este benefício.
Não tem burocracia, porque o dinheiro já está depositado, a Caixa Econômica já tem a lei que autoriza fazer quando há o decreto de calamidade pública. Normalmente, o trabalhador deve usá-lo para recuperar a sua casa, para recuperar os seus pertences mais imediatos, para que supra essa necessidade imediata dessa calamidade, infelizmente, que atingiu essas regiões.
O Ministério do Trabalho também vai aumentar em duas parcelas o pagamento do seguro-desemprego para quem foi prejudicado pelas chuvas ou estiagens.
Hoje, o trabalhador que é demitido sem justa causa recebe de 3 a 5 parcelas desse benefício.
Nas regiões em estado de emergência ou de calamidade pública, o número de parcelas será aumentado para 7, como explica o ministro Carlos Luppi.
Sobre a questão do seguro-desemprego, nessas mesmas regiões, onde tem o decreto de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração Regional, os trabalhadores poderão ter até mais 2 prestações de seguro-desemprego, que varia de 540, que é o salário vigente hoje por força da medida provisória, até 1.010, né, conforme é o salário do trabalhador. Então, esses trabalhadores dessa região também poderão ir nas agências, conforme a sua data de prestação, porque o seguro-desemprego a cada mês é um desembolso. Quem tiver na sua última, aí passa a ter direito a mais 2. Quem ainda tiver na primeira, ainda começa a receber. Então, cada casa terá direito a mais duas prestações do seu seguro.
Segundo o Ministério do Trabalho, as duas opções de resgate, tanto do FGTS quanto do seguro-desemprego, já vão estar disponíveis amanhã nas agências da Caixa Econômica Federal das cidades afetadas.
E para quem perdeu todos os documentos com as enchentes, a orientação do governo é pedir uma declaração na prefeitura da cidade onde mora e ir até uma agência da Caixa para dar entrada na liberação dos benefícios.
7h12 no horário brasileiro de verão.
E no estado de São Paulo, as chuvas já causaram 23 mortes e deixaram 22 pessoas feridas, segundo a Defesa Civil do estado.
Mais de 9 mil pessoas estão desalojadas em todo o estado, ou seja, estão impedidas temporariamente de voltar para casa. E 1.930 pessoas estão desabrigadas, perderam tudo.
O repórter Adilson Mastelar está lá e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia.
Boa noite.
O que a gente percebe é que as águas, essa é a boa notícia, as águas aos poucos começam a baixar nos pontos críticos de alagamentos aqui na capital paulista e também na região metropolitana. Embora a previsão do tempo para os próximos dias, tanto amanhã, sexta-feira, sábado, ainda é de chuva, mas pelo menos já são chuvas mais esparsas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele sobrevoou esses pontos críticos de alagamentos e depois recebeu a visita do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Ele fez uma apresentação ao ministro de tudo que ele viu nessas regiões e pediu a liberação de recursos a curto prazo do PAC 2, de 140 milhões de reais para obras de prevenção, como os piscinões nas áreas de inundação. Esses piscinões são aqueles que vêm substituir aquelas regiões que seriam de várzea e que foram ocupadas aí pelas construções urbanas. O governador Alckmin também espera contar com parte dos 700 milhões de reais do governo federal para acelerar essas obras. O ministro Fernando Bezerra Coelho se comprometeu em levar esses pedidos à presidenta Dilma Rousseff. Se mostrou bastante otimista com a possibilidade de que esses recursos sejam liberados aí com uma certa rapidez para que essas obras de prevenção comecem a ser feitas. Com relação à ajuda às vítimas aqui em São Paulo, o governador disse que o próprio estado tem os seus recursos e não há necessidade aí da ajuda federal. O ministro Fernando Coelho disse também que já começou a reestruturar a Defesa Civil Nacional. E tudo isso para identificar, para mapear as áreas de risco e ter um cadastro para, no momento em que as intempéries acontecerem, com esse mapa, o governo federal poder agir com mais rapidez. São essas as informações aqui de São Paulo. Luciano e Kátia.
Obrigado, Adilson Mastelari, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E as fortes chuvas atingiram esse mês também muitas cidades no estado de Goiás.
Na cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho, e que é patrimônio histórico tombado pela Unesco e fica a cerca de 150 quilômetros da capital do estado, o Rio Vermelho transbordou, destruindo pontes e casas.
A ministra da Cultura, Ana de Holanda, foi hoje para Goiás Velho avaliar os estragos no conjunto arquitetônico da cidade e de lá conversou pelo telefone com o nosso repórter Paulo Lacerda.
Os estragos que as chuvas causaram este ano aí, são duas semanas de chuvas, pela informação que eu tenho, foram grandes, ministra?
Não foram tão grandes como de 2001, né? Mas tem algumas perdas totais e tem várias áreas, várias casas e pontes que estão em estado de alerta. Mas a partir de segunda-feira, quando o Rio Vermelho transbordou, então ficou mais grave a situação. Nós estamos em estado de alerta, o IFAM aqui presente, trabalhando.
Agora, a equipe do IFAM que se dirigiu aí para Goiás Velho antes da senhora e fez um mapeamento, o que precisa ser feito mais emergencial aí em Goiás Velho, ministra?
Além de curamento de alguns prédios, pontes também que estão sob risco, estão alguns pontos mais emergenciais que vão ser feitos agora, para impedir que haja algum estrago maior. As áreas que estão estão sob risco, já uma medida preventiva, já é daqui, tem a sede do IFAM aqui, então eles já estão trabalhando, estão acompanhando diariamente.
A senhora acredita que, além de ações emergenciais, o Ministério da Cultura, o IFAM, a cidade, o Estado do Goiás tem que fazer um planejamento de mais longo prazo para preservar esse conjunto arquitetônico da cidade de Goiás?
Nós temos que ter, não podemos ficar sempre correndo atrás do desabamento depois que ele acontece. Nós temos que ter medidas preventivas. Para isso, eu vou procurar conversar com outros ministérios, por exemplo, o meio ambiente, porque aí tem a ver com o solo, tem a ver com o tipo de construção que as regiões onde estão construindo, porque dessas enchentes, quer dizer, desde tecnologia, tem a ver também com estudos mais científicos de terreno, de solo, de construção, que tipo de prevenção. Então, é um trabalho, uma tarefa que envolve todos os ministérios. Então, eu vou procurar imediatamente me agendar com outros ministérios. Já tinha conversado logo com a presidenta Dilma, com outros ministros. Agora, estou um pouco mais focada nessas questões da chuva desse período e vou procurar, quanto antes, em talvez grupos de estudos, grupos de trabalhos interministeriais para já prevenir, para nos organizar, para atender a situações assim.
E de forma mais emergencial, a senhora prevê alguma liberação de recursos para Goiás Velho?
Já liberei 500 mil reais. Já liberei ontem mesmo, já dei ordem para liberar. O orçamento, na verdade, não está aberto. Só o que era possível de restos que nós tínhamos lá para gasto dos pagamentos continuados, que eu destaquei 500 mil reais só para esse trabalho emergencial que está sendo feito aqui.
A entrevista foi com a ministra da Cultura, Ana de Holanda, que conversou exclusivamente com a Voz do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, ministra.
Muito obrigada.
Para prevenir os deslizamentos e inundações causados pelas chuvas, o governo federal investiu 5 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Esses recursos foram para as prefeituras reassentarem as famílias em áreas de risco e também para obras de contenção de encostas, drenagens, para evitar inundações.
E o PAC 2 também vai investir na prevenção dos desastres. 2 bilhões de reais já foram aplicados e até o fim do ano serão 12 bilhões.
A jornalista Priscila Machado conversou hoje com o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Leodegar Tiskoski, para saber como os municípios podem elaborar projetos para utilizarem esses recursos e se anteciparem a esses desastres naturais.
Secretário, nessa época, muita gente reclama, acha que muita coisa poderia ter sido feita para prevenção. Essa reclamação faz sentido? O que o governo tem feito para prevenir esse tipo de acidente causado pelas chuvas?
Bom, os municípios e os estados que têm historicamente ocorrido problemas, alguns deles têm demandado recurso. Por exemplo, Nova Friburgo, que é um dos graves problemas lá no Rio Bengalas, nós temos um empreendimento lá de 62 milhões de reais. A obra já está em andamento, está com 57% executada e a previsão da conclusão é em julho de 2011. Então, uma obra já bem adiantada. Agora, muitos dos municípios que têm historicamente tido problemas não têm levado recursos porque ou não tem projetos, não tem planejamento nessa área de prevenção de cheias e contenção de encostas e eliminação de áreas de risco, ou não tem priorizado, né? Então, o município primeiro tem que ter um projeto e tem que demandar, no momento que é uma seleção. Nós tivemos uma seleção em maio de 2010, vamos ter uma nova seleção provavelmente até o final de 2011. Então, para que na seleção de 2011 o município ou o estado seja contemplado, ele já tem que estar pensando hoje na execução de um bom projeto, porque sem projeto não vai levar o recurso. Então tem que ter um planejamento, um projeto, pelo menos um projeto básico, e a partir daí, então, ele entra na seleção e poderá então ser contemplado, dependendo da qualificação desse projeto, porque o projeto ele tem que ter efetivamente as características de prevenção de cheias. Por exemplo, tem uma bacia de amortecimento, ou seja, uma espécie de uma região que venha a ser amanhã um lago no momento do pico de cheia, para retenção das águas, para evitar que essas águas elas evoluam e possam trazer problemas a jusante do rio. Então, a bacia de retenção ela é fundamental no projeto de drenagem. Então, esse projeto é o elemento essencial para que o município possa levar o recurso na área de drenagem e nas futuras seleções do PAC.
Eu conversei com Leodegard Skoski, secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição para as informações sobre os assuntos de saneamento.
Voz do Brasil!
Quase 6 milhões de pessoas se matricularam no ensino superior em 2009, cerca de 28.600 cursos. É o que mostra o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, divulgado hoje.
E o censo mostra também, Luciano, que nós, mulheres, somos maioria entre os universitários. O dado individualizado é uma novidade dessa edição do censo. Carla Vatier explica.
O número de instituições públicas de ensino superior cresceu 3,8% de 2008 para 2009, mais que as particulares, com índice de 2,6%. No entanto, as instituições privadas continuam predominando no ensino superior brasileiro. São esses estabelecimentos também que contratam professores mais jovens, mas a presença de doutores e mestres é maior nas instituições públicas. Pela primeira vez, o Censo da Educação Superior traz informações individualizadas dos alunos. A maioria é mulher, ingressa na universidade por meio de vestibular e conclui o curso aos 23 anos. Quase metade do número de matrículas concentra-se nos cursos de administração, direito, pedagogia e engenharia. 710 instituições usaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como uma das formas de ingresso. E de cada 10 matriculados nas faculdades particulares, 3 conseguiram bolsa de estudo. 82,5% são do FIES, o Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e 17,5% do PROUNI, o Programa Universidade para Todos, do Governo Federal. Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, o resultado da avaliação tem sido satisfatório.
Nós aumentamos a matrícula de 3,5 milhões para quase 6 milhões em 7 anos. Nas licenciaturas nós tivemos um incremento muito importante. Nós estamos formando quase 1 milhão de brasileiros ao ano na educação superior, o que é o dobro de 2002. Então, tem havido uma evolução. E o mais importante do que isso é que a evolução está sendo feita com critério de qualidade.
Participaram do levantamento 2.314 instituições de ensino superior. De Brasília, Carla Vatier.
O ministro Fernando Haddad anunciou também que, a partir de sexta-feira, 15 instituições de ensino superior, 4 universidades e 11 centros universitários não vão poder mais abrir cursos ou ampliar vagas sem a permissão do Ministério da Educação.
Isso porque, nos últimos 3 anos, essas instituições apresentaram desempenho negativo no ENAD. E se, em 1 ano, não houver mudança, elas podem ser descredenciadas.
Nós vamos conter a expansão dessas instituições com baixo comprometimento com a qualidade. Essas instituições vão perder prerrogativas e não vão poder expandir mais suas atividades quando não terão que recuar nas suas atividades, diminuindo vagas ou suspendendo processos seletivos.
E uma outra novidade anunciada hoje pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, é que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ser divulgados amanhã, a partir do meio-dia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vítimas das chuvas de cidades de todos os estados que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública vão poder sacar até R$ 4.650.
Presidenta Dilma Rousseff e os ministros fazem um sobrevoo nas áreas atingidas pelas chuvas na região serrana do estado do Rio.
E ela afirma que será feito um trabalho firme de ajuda.
Quase 6 milhões de pessoas se matricularam no ensino superior em 2009.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.